A corrupção, é a corrupção, é a corrupção que Vossa Excelência Presidência tem que enfrentar. E eu diria o seguinte, olha o que o Ulisses disse que está encantado no fundo mal. É o cupim que corrói a democracia. Mas está aqui a Folha de São Paulo, que eu quero presentear isto. Isso aqui é uma oposição decente, não é aquela raivosa, não. Opa aí! Ninguém aqui nunca, eu sou sorridente. Onde te der tristeza, leve alegria. Onde tiver discórdia, união, o desespero é esperança e o ódio, o amor. Nós sempre torcemos amor ao povo, à democracia e o... Raivosa, raivosa. Ô, pai, eu tenho centenas de e-mail querendo saber as riquezas do filho do Luiz Inácio. Eu nunca li nenhum aqui, porque eu respeito a família, a Sagrada Família, o que o Rui Barbosa disse. Nunca tem raiva, não. Sai daqui como senador raivoso? Não, Luiz Inácio. Isso não. Como senador que cumpriu a sua missão. Igual ao Rui Barbosa aí, com coragem, com firmeza, foi perseguido. Ele passou mais tempo. Hein? E nunca dissemos nada. Se... Aqui a gente vota quase tudo, tudo que o presidente quer. Quantas e quantas vezes eu fui buscado por gente do PT para dar coro, para permanecer a reeleição, para realizar. Hein? Agora, chamar de raivoso, não. Nós temos amor. O amor constrói para a eternidade. Quem me conhece, o próprio apelido que eu ganhei na minha profissão, não é com raiva que se ganha, não. Se ganha com estudo, com competência, com dedicação e amor. Não é não, Mozarildo? Você que é médico, nas madrugadas, operando de graça, fazendo parte de graça, atendendo em uma santa casa de misericórdia. Então, nós não aceitamos. Então, eu quero dar grande contribuição, não é com raiva, não. É com amor ao Brasil, amor à decência, amor à lei de Deus que diz não roubar. Pronto, está aqui. Onde há corrupção? Bota aí. Olha aí. É a Folha de São Paulo. Atentai bem, minha presidente Dilma Rousseff. Percepção de práticas de corruptas é maior na instituição política. Onde há corrupção? Percentual de entrevistado que responderam que há corrupção, pelo que se sabe, ouviu dizer de uma lista de 20 instituições. Atentai bem, no Congresso, 92%. Não sou eu e nem senador raivoso, não. É senador do amor. Agora, o amor tem que ter coragem. O amor tem que ter fidelidade. Esse meu amor me dá uma fidelidade à democracia que foi construída para o povo. Gritando liberdade, igualdade. Isso não é raiva, não. Isso é amor à democracia. Difira isso, professor João Facino. Então... 92% dos brasileiros diz que tem no Congresso corrupção. O Mensalão esteve aí, todo mundo sabe. O próprio Luiz Inácio chegou a dizer que tinha 300 picaretas. Partidos políticos, 92%. Está aqui na Folha de São Paulo. Presidência e Ministério, 88%. Isso é o que diz. É o povo. Governos estaduais, 87%. Assembleia Legislativa, 86%. Está aqui, bota aqui. É a Folha de São Paulo. Não é senador raivoso, é senador do amor. Eu amo o próximo, amo a minha mulher, meus filhos, meu filho, meus amigos, a pátria, a democracia. Hein? Isso não é raiva, é amor ao que é certo. Então, está aqui. Prefeitura, administração e até polícias civis. Olha aí. Você já assistiu o Mozarildo do Elite 2? Ou vá? Vá, vá. Foi, Paim? Vá. Já foi, João Faustino? O Elite 2? Vá. Vá. Está aí como retrata a corrupção na polícia, no governo e tudo. Muito real. O livro, o filme do Luiz Inácio quase ninguém assistiu. Mas o Elite está aí, a filha, vá. Não sei não, vai mais. Ou filme real. Então está o seguinte, e quero lhe dizer o que é corrupção. E eles dizem aqui do trabalho. Olha, olha a gravidade. Não obstante, para a maioria da população entrevistada, o ordenamento estatístico canônico das opiniões sobre a corrupção resulta ser o seguinte. Trata-se de algo que ocorre no setor público no governo, 43%. Isso é o trabalho dedicado. É identificado pela falta de ética, 21%. Com o roubo de bens, de dinheiro, 19%. Com a comissão de atos ilegais, 4%. Crimes fiscais relacionados com impostos, 3%. E que extorsão, suborno para aquisição de favores pessoais, 2%. Está aqui. 43% dos entrevistados dizem citar o governo e o poder público. Então, está aqui um trabalho bem completo. E eu vi Marisa Serrano, João Faustino, Miura e a própria falando da educação. Mas isso tudo, nós que somos médicos, eu e o Mozarildo, o médico dá valor à etiologia, à origem das coisas. Minha presidência, Dilma Rousseff, a origem aqui. Nós médicos não damos valor à convulsão, à febre, à dor. Nós damos a causa, se chama etiologia. Minha ministra, minha presidenta eleita, eu não votei, mas agora eu sou da democracia, então a democracia tem que se curvar à força do povo. Agora, numa verdade, nunca minta. Ó, Luiz Inácio, esse negócio de dizer que você tem 80%, você não tem nada disso. Ninguém é otário, não. Lá no Piauí me chamam de otário porque eu não roubei. Agora, eu sei as coisas. Você não tem nada disso. Você apenas seguiu o que o Hitler fez, o que o De Gebel fez, que dizia que uma mentira repetida se torna verdade. 44 milhões de brasileiros votaram, foi contra o presidente da República e contra a Dilma. Então é isso. Você tem um outro. É majoritário? É. É o maior líder? É. Tem mais voto? Tem. Do que eu, por enquanto, que daqui a 4 anos nós podemos nos encontrar e eu poderei até vencê-lo quando vier, quando a verdade surgir. E é mais fácil tapar o sol com a peneira do que esconder a verdade. É. Isso não quer dizer nada. Nós perdemos aqui, o Rui perdeu, o Tancredo Neves. Hoje eu recebi do Dona, irmão Santo, o Tancredo perdeu e foi. O Fernando Henrique perdeu aí para São Paulo e foi o presidente da República. Então, Vossa Excelência não tem esse negócio. Porque eu não tenho um mínimo medo de enfrentá-lo numa zona. O mínimo. Pode até ganhar. E Vossa Excelência tem o seguinte. Tire os 44 milhões, Vossa Excelência teve os 56%. É esta, pai. No mais, está procedendo igual o Hitler. O De Gebel, uma mentira repetida se torna verdade. Essa foi. É o maior? É, hoje. E eu desejo que a presidenta combata essa corrupção aí do mesmo jeito. Vendo, Faustino, não precisa dessa tribuna, não. Vendo, ó pai, eu no dia de 2 de fevereiro, eu sou povo, mas eu quero ser o povo, não um povo enganado, não um povo ludibriado, não um povo incapaz, não um povo omisso, não um povo com preguiça. Eu quero ser o povo, o bravo povo, aquele que saiu à rua e gritou liberdade, igualdade e fraternidade. E tirou o poder dos absolutistas, desses que querem ser o absoluto, o letar, ser moar, ser o totalitário. No dia 2 de fevereiro eu sou povo, mas é um povo de vergonha, um povo de dignidade, um povo que acredita em Deus, um povo que acredita no estudo e no trabalho. O estudo que leva à sabedoria que vale mais do que o outro e para. Esse é que é o povo que eu quero. E esse é o povo, como o meu candidato diz, que está no nosso hino. Verás que um filho não foge à luta, para lutar pela democracia, cujo dono, ó, de novo, Rapaz, é de novo. É os caras aí que desligar aqui de novo para tocar o hino do Mão Santa.
Então é o seguinte. Me inscreva aí como.
Vossa Excelência, uma parte Mozarildo que simboliza o nascer da democracia aqui, o nascer da independência, o nascer da república, essa força maçônica, que é povo. Eu quero ser esse povo, de vergonha. Gonçalves Lido, o próprio Rui, Vossa Excelência. Eu tenho um amigo médico, meu compadre, Valdir Aragão Oliveira, que ele agora é maçom, pegou seus livros todos. Hein? Ele é meu amigo de fé, irmão, camarada. Mas, Vossa Excelência, eu quero que contribua com esse pronunciamento.
Senador Monsanto, eu, até antes de vocês assumirem a tribuna, comentamos ali em particular, e Vossa Excelência começou o pronunciamento de Vossa Excelência justamente mencionando Rui Barbosa, e eu quero só dizer que, primeiro, assim como Vossa Excelência diz que lá no Maranhão lhe chamam de otário por estar tanto tempo na política e não ser milionário, não ser rico, eu também ouço isso. Muita gente diz, como é que pode você ter tido 2 mandatos de deputado federal, estar no segundo de senador e não ter dinheiro para fazer certas coisas que a gente vem fazer? E eu quero só dizer a Vossa Excelência que se no Maranhão aconteceu aí, que você já citou,
No Piauí,
a corrupção e a união de opostos até então, em Roraima, isso não só aconteceu, a união de opostos históricos, como que é pior. Olha a manchete, que é de um jornal lá de Roraima, Monte Roraima, mas transcrevendo matéria da Folha de São Paulo, que diz, Roraima é campeão da compra de votos. No primeiro turno, senador Monsanto, a Polícia Federal prendeu no Brasil todo, apreendeu 4 milhões de reais. Só em Roraima foram 2 milhões e 500 mil. O menor estado da federação, senador Monsanto. O menos populoso, a Polícia Federal apreendeu. Imagine, foi o que ela pôde apreender. Porque, na verdade, a Polícia Federal tinha um contingente ínfimo comparado com a guerra de sujeira que foi feita pelo governador do estado e, portanto, pelo seu secretariado. Aqui, eu li hoje, fiz um pronunciamento, li essa matéria, li aqui uma outra matéria que uma indígena denuncia que nas comunidades indígenas de Roraima, ó, denuncia compra de voto nas comunidades indígenas, e é bom frisar que Roraima é o terceiro estado em população indígena. E mais, aqui o presidente do Comitê de Combate à Corrupção Eleitoral falou que o pleito foi marcado pela compra de votos. Olha, foi uma coisa, como disse Vossa Excelência aí, repetindo o presidente, nunca antes visto na história de Roraima. Foi uma corrupção deslavada, descarada, e até, digamos assim, às vistas de todo mundo. Eu fiz esse registro hoje, estou aproveitando a parte de Vossa Excelência, mas para dizer uma coisa, até aproveitando a frase de Rui Barbosa. Quando ele diz que, de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça e de tanto ver agigantar-se os poderes nas mãos dos maus, o homem, aí quer dizer o homem de bem, chega desanimado à virtude, a rir-se da honra e a ter vergonha de ser honesto. Eu quero conclamar, isso Rui disse há 96 anos atrás, mais de 9 décadas, portanto, em 1914. Portanto, eu quero conclamar pessoas como Vossa Excelência e outros tantos que não conseguiram ser reeleitos, que não desanimem, que não desistam do bom combate, porque é isso que os maus querem, é que os bens e os bons desistam, que os bons cruzem os braços, que os bons se calem, porque aí eles terão o terreno fértil para continuar prosperando e agigantando o poder das mãos deles. Portanto, eu quero parabenizar a Vossa Excelência, porque quando alguém chama para Vossa Excelência de otário porque é honesto, é um elogio. E é isso que nós, que queremos realmente o bem do povo, devemos insistir. Nunca, pode demorar uma geração, duas gerações, mas nós estamos avançando. E avançaremos na medida em que nós persistirmos. Vossa Excelência citou aí a maçonaria. Eu tenho dito aí na tribuna, essa tarefa de mudar a mente da sociedade não é uma tarefa só para ser feita pela família ou pela escola, tem que ser feita pelas religiões, pelas instituições como o Rotary, o Lions, a maçonaria e tantas outras. Tem que ser uma coisa contínua. Não adianta, por exemplo, o Tribunal Superior Eleitoral colocar, na época da eleição, aquelas inserções magníficas alertando para não vender o voto. Tinha que ser uma coisa permanente, em ano não eleitoral, principalmente. Tinha que haver a volta para as escolas de matérias como organização social e política, moral e cívica. Isso tudo é que precisa fazer, porque é um trabalho que é sociológico, não pode ser uma coisa no estalar de dedo. Não pode se exigir, por exemplo, de um pobre coitado que está passando fome, que ele não venda o voto. Ora, eu conheço a gente rica que vende o voto e ainda vende o voto dos outros por tabela. Então, é um trabalho de conscientização e eu quero dizer a vocês até de parabéns por ter enfrentado lá os poderosos, como disse Vossa Excelência, eram antagônicos até então e se uniram em benefício de coisas, com certeza não eram de benefício de coisas para o bem do povo. Então, não se sinta derrotado, pelo contrário, vamos continuar combatendo o bom combate.
Não, pelo contrário, cristão que sou, eu posso dizer aqui e terminar aqui, né? Primeiro, não aceito aquela... Não é dizendo que a oposição é raivosa. Isso eu não aceito de Sua Excelência, o presidente. Se assim fosse, eu tinha lido mais de 100 e-mails que eu tenho querendo indagações sobre a riqueza de seu filho. E eu nunca o fiz isso. Em respeito, não ao presidente, em respeito à família, ao amor e tal. Não é isso, eu acho que deve ao Ministério Público investigar, deve... É a Polícia Federal ter coragem nessas coisas. Eu não, eu tive a nossa coragem aqui de manter a democracia nesse país, onde todos foram corrompidos, todas as instituições, nós ficamos aqui oferecendo ao povo essa democracia, que o povo fosse soberano. Mas, então, Francisco, eu é o meu nome, onde tiver ódio, eu sempre procurei levar amor, discórdia, união, desespero, a esperança, o erro, a verdade, não é? E vamos dizer, e eu queria então dizer aqui que eu posso dizer, como o apóstolo Paulo, nós só somos cristãos, João Faustino, porque o apóstolo Paulo viveu e viveu muito. O Cristo viveu pouco. O Cristo viveu muito pouco. Não escreveu. Nós só sabemos quem é Cristo mesmo pelo apóstolo Paulo. Os melhores escritos da Bíblia. E ele, com muito sofrimento, com muita coragem, dominou aquele mundo dos Césares todo. E eu posso dizer... Aquela luta que ele teve, nós somos cristãos pela luta dele, que viveu muito, e ele terminou, disse, terminei minha carreira, preguei, guardei minha fé e combati o bom combate. E eu digo mais, nós estamos combatendo o bom combate. Ô, João Faustino, eu não vou deixar política, porque seria deixar a luta, e deixar a luta é a vida. E eu aprendi lá do meu Nordeste, a canção dos Camões: não chores, meu filho, a vida é luta renhida, viver é lutar. A vida é um combate que os fracos abate, os fortes e os bravos só podem. E o piauiense sempre é forte e bravo. Esse é o povo que eu represento.